Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Relatórios indicam crescimento da violência contra a mulher no Pará. CNBB Norte 1 fortalece proteção de crianças e adolescentes na Amazônia. Ações do Maio Laranja são intensificadas em Parintins. E Dia das Mães deve movimentar a economia em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a vazante se aproxima, mas 16 municípios do Amazonas permanecem em emergência devido à cheia dos rios. Outros 4 municípios estão em alerta e 31 em situação de atenção. Apenas 11 cidades seguem em condição de normalidade. Joelma Viana traz as informações.
A cheia dos rios já afeta mais de 158 mil pessoas no Amazonas, segundo a Defesa Civil do Estado. O boletim do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais aponta que 16 municípios permanecem em situação de emergência. Entre eles estão Tabatinga, Lábrea, Tapauá e Benjamin Constant. Outros 4 municípios estão em alerta e 31 em situação de atenção. Apenas 11 cidades seguem em condições de normalidade. Com a aproximação do período de vazante, a Defesa Civil mantém monitoramento reforçado por causa dos impactos climáticos associados ao El Niño, como destaca o secretário da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Francisco Máximo.
A gente observa que os rios ainda continuam subindo, mas a Defesa Civil já está extremamente preocupado com a vazante que se avizinha. O nosso Centro de Monitoramento e Alerta observou que a presença do El Niño pode influenciar consideravelmente no clima esse ano e trazer uma estiagem tão parecida quanto a que ocorreu em 2023. Por essa razão, já estamos realizando diversas ações preparatórias para garantir, tanto no período de subida dos rios, mas principalmente no período mais crítico de vazante, que as comunidades, os municípios, estejam preparados e adaptados para esse enfrentamento.
Para reduzir os impactos da cheia e da futura estiagem, a Defesa Civil entregou neste ano 125 kits do projeto Água Boa para 21 municípios amazonenses. Os equipamentos ajudam no acesso à água potável durante os períodos de crise hídrica. Com informações da Rádio Rio Mar, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Tutelar de Parintins reforça ações do Maio Laranja no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha também é um chamado para que a sociedade fique mais atenta ao comportamento desse público. Os detalhes com João Carlos Moraes.
Durante a campanha do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar de Parintins intensifica ações de orientação, prevenção e sensibilização junto à comunidade. A mobilização busca ampliar o debate sobre a proteção da infância e adolescência e destacar a importância do apoio de toda a sociedade na garantia dos direitos. Segundo o conselheiro tutelar, Dan Bentes, ao longo de todo o mês, diversas atividades vão ser realizadas com o objetivo de informar, orientar e mobilizar a população sobre a necessidade de combater a violência sexual infanto-juvenil.
É um movimento fundamental de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, durante todo esse mês, diversas ações estão sendo realizadas com o objetivo de informar, orientar e mobilizar a sociedade em geral sobre a importância da proteção das nossas crianças e adolescentes. É um tema que é discutido e precisa ser discutido todos os dias com responsabilidade, atenção e compromisso de todos, porque o Estatuto da Criança, ele reforça ali no seu artigo 70 que é dever de todos zelar, proteger.
Além das ações educativas, o Conselho Tutelar reforça os mecanismos de denúncia disponíveis à população, como o Disque 100.
E aí nós queremos reforçar também o mecanismo de denúncia, o Disque 100, o número do Conselho Tutelar, para que possamos ali cada vez mais proteger nossas crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar de Parintins, nesse processo, é essencial. Assim como todos os órgãos também da rede de proteção, da rede de promoção. Então, a gente atua nessa forma conjunta, atuando nessa proteção, no acolhimento e garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar é a porta de apoio para denúncias também, assim como o Disque 100, para a Polícia Civil e para acompanhamentos e encaminhamentos necessários, sempre buscando ali assegurar a segurança e o bem-estar das crianças, né, das vítimas.
Ainda segundo o conselheiro Dan Bench, o Maio Laranja representa mais do que uma campanha. É um chamado para que a sociedade esteja atenta aos sinais apresentados por crianças e adolescentes.
Mudou de comportamento. A criança, o adolescente que era muito participativa na escola, por exemplo, um dos exemplos, começa a ficar acanhada, isolada. Denuncie qualquer suspeito e participe dessa proteção. Proteger nossas crianças e adolescentes é um dever coletivo.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Norte 1, fortalece cultura do cuidado e proteção de crianças e adolescentes na Amazônia. A Comissão Metropolitana atende as dioceses do Alto Solimões, Borba, Coari, Parintins, Roraima e São Gabriel da Cachoeira, além das prelazias de Itacoatiara e Tefé. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Entre os dias 5 e 7 de maio, o Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou em Manaus o terceiro encontro presencial de formação de equipe ampliada de proteção de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. O encontro reuniu representantes das igrejas locais da Amazônia para fortalecer ações de prevenção, acolhimento e proteção. O padre Gilson Pinto, assessor canônico e membro da Comissão Metropolitana de Proteção, destacou a importância de ampliar a cultura do cuidado dentro da igreja e da sociedade.
Tratando de um tema muito importante, que é a proteção das nossas crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. E esse encontro trabalha toda a dimensão do Regional Norte 1, onde a CNBB também está nos acompanhando, nos ajudando, tendo apoio dos nossos bispos. Estamos aqui trabalhando essa questão da importância da proteção e do cuidado. Estamos aqui num tempo de atualização. Para assim como a Igreja da Amazônia, também trabalhar e ter esse olhar de cuidado.
Durante a programação, os participantes aprofundaram o debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA Digital, como explica o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom Hudson Ribeiro.
Nós estamos exatamente estudando essas mudanças que o ECA digital vem trazendo e quais são os impactos positivos e, ao mesmo tempo, desafiadores que as comissões locais diocesanas e a metropolitana precisa ter para que isso possa ser levado às nossas bases, aos nossos catequistas, às lideranças que lidam com crianças e adolescentes, porque a gente está revisando o nosso manual de proteção de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis do Regional Norte 1. Com essa nova lei, a gente vai precisar fazer alguns ajustes para responder à legislação nacional.
A Comissão Metropolitana atende as dioceses do Alto Solimões, Borba, Coari, Parintins, Roraima e São Gabriel da Cachoeira, além das prelazias de Itacoatiara e Tefé, do Seminário Arquidiocesano São José e demais circunscrições eclesiásticas da metrópole.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, lideranças indígenas cobram demarcação de terras em Brasília. A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Relatórios da Rede de Observatórios da Segurança indicam crescimento da violência contra a mulher no Pará. A governadora do estado enviou projeto de lei à Assembleia Legislativa que propõe que agressores de mulheres arquem com os custos da tornozeleira eletrônica. Mais informações com Demi Fernandes.
Relatórios da Rede de Observatórios da Segurança indicam um aumento de 76% nos crimes contra mulheres no Pará em um ano, comparando dados recentes até março de 2026, a maior taxa de crescimento entre os 9 estados monitorados. Diante desta realidade, a governadora Hanna Gazan anunciou o envio à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Alepa, de um projeto de lei que responsabiliza financeiramente agressores de mulheres pelo custeio das tornozeleiras eletrônicas utilizadas como medida protetiva.
Mandando agora para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga o agressor de mulher a pagar pela tornozeleira eletrônica. Ameaçou, agrediu, vai responder na justiça e vai sentir no bolso. No Pará, agressor de mulher não vai ter paz. Criminoso não vai ter paz.
Com a proposta, o agressor passará a arcar com os custos do dispositivo de monitoramento imposto pelo Poder Judiciário como medida cautelar. Segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, o custo diário de uma tornozeleira é de R$ 8,35, o que equivale a mais de R$ 250 mensais. Segundo a Agência Pará, devido ao cenário de violência, ações intensivas são realizadas, como a mega operação da Polícia Civil em abril de 2026, que atuou em 85 municípios para fiscalizar medidas protetivas. O governo do estado também mantém o programa Pro Mulher Pará, focado em acolhimento e repressão qualificada. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM em Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas do Acre e do Amazonas denunciam invasões e cobram demarcação de terras em Brasília. Audiências e incidências junto a instituições do Estado e governo federal foram realizadas. Confira com a Dispésia.
Lideranças indígenas do Acre e sul do Amazonas estiveram em Brasília na última semana de abril deste ano para cobrar a demarcação de seus territórios, proteção e acesso às políticas públicas. Ao longo de 4 dias, os indígenas realizaram uma série de audiências e incidências junto a instituições do Estado e órgãos do governo federal. A delegação, composta por 13 lideranças, relatou enfrentar a sobreposição entre políticas públicas em territórios ainda não reconhecidos, invasões por fazendeiros, retirada ilegal de madeira, restrição de acesso a rios e igarapés, ameaças de morte e tentativas de assassinato, como conta o cacique Ni Nukini.
O nosso objetivo aqui em Brasília tem sido o mesmo, a luta sobre a demarcação do nosso território. E nós não temos terra demarcada, né? E a gente está passando em vários órgãos, e essa nossa agenda é buscando para a demarcação do nosso território. Acontecem muitas invasões, muitas retiradas de madeira, caças ilegais, pesca predatória, ameaças de morte, porque quando a gente fala de demarcação de território, não é fácil porque as perseguições é grande. Só esse ano foram 3 ameaças de morte. Pessoa chegar e apontar na minha cara e dizer: a próxima vez vou te dar uma balada na tua cara. Então, isso porque eles querem nos amedrontar, para nós desistir dos nossos territórios da demarcação. A terra é sagrada, e a mãe sagrada, que é a nossa terra, está sofrendo aí com as mudanças climáticas, e nós, como guardiões da floresta, estamos aqui dizendo que nós vamos derramar até a última gota de sangue, mas nós vamos estar lutando e não vamos morrer de braço cruzado.
Com os mapas abertos sobre a mesa, os caciques apontaram cada uma das comunidades onde há invasores, conflitos, áreas sendo desmatadas e rios sendo degradados, comprometendo o acesso e o trânsito dentro da própria terra indígena. Com isso, a situação dos territórios indígenas fica ainda mais vulnerável às invasões e à exploração ilegal. Essa sobreposição de políticas públicas também resulta no aumento das tensões e conflitos entre diferentes grupos que dependem da terra para sobreviver. As lideranças também relatam dificuldades para acessar políticas públicas básicas, como saúde e educação, além da ausência do reconhecimento territorial. As condições de acesso às aldeias agravam ainda mais a situação, como explica Orsilene Manchineri.
Em busca de demarcação de terra, que a gente já vem lutando há muito tempo e continuamos, e também buscando melhoria para o meu ramal, um ramal que é 76 quilômetros de barro, porém muito péssimo. A gente fica 4 meses isolado, quando ainda anda carro, frete chega a custar R$ 1.800, R$ 2.000, frete de quadriciclo, que é o que anda agora, custa R$ 800. Quando vai, porque a gente depende desse ramal para tudo, é saúde, é alimentação, é combustível, é tudo, em primeiro lugar sobre a saúde, que se a gente chegar a adoecer lá, a gente não consegue chegar a tempo se não tiver um voo que traga a gente até a cidade. Nossa mercadoria chega muito cara lá, 1 litro de gasolina chega a custar R$ 20, 1 litro, então é muito pesado para a gente.
As lideranças afirmam que a demarcação dos territórios segue como eixo central, como condição indispensável para garantir a segurança, acesso a direitos básicos e a própria continuidade de seus modos de vida. Do CIMI, a Adspésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival Folclórico de Parintins movimenta a venda de passagens no porto de Manaus. Alta procura, variação dos valores e a ocupação quase total são relatadas por donos de embarcações. Acompanhe com Yuri Bezerra.
A 59ª edição do Festival Folclórico de Parintins, que acontece de 26 a 28 de junho deste ano, deve registrar aumento expressivo na procura por passagens de barco rumo à Ilha Tupinambarana. A estimativa da Associação das Agências de Passagens do Transporte Aquaviário do Amazonas aponta crescimento de cerca de 80% na demanda em relação ao ano passado. De acordo com a secretária da entidade, Paula Castro, ainda há vagas disponíveis em algumas embarcações, mas a procura segue intensa e exige antecipação na compra dos bilhetes.
A movimentação para o Festival de Parintins, graças a Deus, está bastante grande. Nós temos embarcações que não temos mais pacote de viagem disponível, como Monte Cristo, as lanchas como a Noiva, já demanda já toda preenchida. Então, nós temos ainda pacote de viagem ainda nas embarcações, e a nossa expectativa é que se o movimento aumente ainda em torno de 80% mais do que foi o ano passado.
O barqueiro Renato Simas também relatou alta procura e destacou a variação nos valores e a ocupação quase total das embarcações.
Tem viagem que fica com passageiro dentro da embarcação, tá? E tem só de ida e tem como ele ficar dentro da embarcação também, tá? Os valores aí estão de R$ 500, a passagem uma semana, né? Dentro da embarcação, R$ 500, só ida R$ 250, tá? Aquelas pessoas que já são costumeiras, já são acostumadas a viajar para Parintins todo ano, né? Vem já garantir suas passagens já, né? Muitas pessoas já compraram, né? E as lanchas também, como as lanchas são mais concorridas, as lanchas, que elas são lanchas rápidas, né? Elas estão com a procura mais alta, né? Por conta de poucas vagas na lancha, né? São poucas vagas, né?
A reportagem tentou contato com a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Amazonas, a ACEPAM, para obter informações sobre os preços das passagens e a fiscalização das embarcações. Mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Dia das Mães deve movimentar quase 30 milhões de reais em Roraima. A estimativa é da Fecomércio Roraima. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O comércio varejista de Roraima deverá movimentar cerca de 29,9 milhões de reais durante o período do Dia das Mães em 2026. A estimativa é da Fecomércio Roraima, elaborada com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio, mas apesar da relevância para o setor, a projeção aponta uma retração real de 2,13% em relação ao faturamento registrado no mesmo período de 2025. De acordo com o assessor econômico da Fecomércio de Roraima, Fábio Martinez, alguns fatores podem ter limitado a expansão das vendas no período sazonal.
Um cenário de dinamismo mais fraco do nosso comércio local aqui comparado com a média nacional e também as elevadas taxas de juros que acabam freando todo o desempenho de vendas, somado a um quadro institucional mais instável, acaba limitando a capacidade de expansão de vendas nesse período.
Fábio destaca que é perceptível uma maior cautela dos consumidores nas compras deste ano.
Segundo o levantamento de uma consultoria local, a gente verifica que a maior parte dos consumidores deve gastar em torno de R$200 nas vendas, nas compras de itens no Dia das Mães, com foco principalmente perfumes e cosméticos e vestuários e acessório, evidenciando aí uma manutenção de um padrão de consumo concentrado e itens de menor valor unitário e de compras rápidas.
A expectativa do setor é que ações promocionais, facilidades de pagamento e estratégias de relacionamento com o consumidor possam contribuir para impulsionar as vendas esse ano. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Olhar o passado com gratidão e sonhar o futuro com esperança. Este foi o lema do terceiro seminário da Articulação dos Serviços aos Migrantes da Diocese de Roraima, a ACMI, que reuniu cerca de 50 pessoas no auditório da Prelazia de Roraima no início dessa semana para articular os serviços e dinamizar as instituições da diocese que atuam no acolhimento, proteção, promoção e inclusão dos migrantes e refugiados. Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e discutir o acesso a direitos básicos, se reuniram representantes do Serviço Pastoral dos Migrantes, da Caritas Diocesana e Brasileira, do Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, do Instituto Migrações e Direitos Humanos, Associação Mexendo a Panela, Movimento Internacional de Educação Popular Integral e Promoção Social Fé e Alegria, Pastoral da Criança, Pastorais Sociais, Instituto Missionário da Consolata, Missão Escalabriniana, Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras, o GEIFRON, da Universidade Federal de Roraima, e a Missão Franciscanas Missionárias. O encontro não foi apenas um momento de reflexão teórica, mas um passo estratégico para consolidar a unidade entre as instituições que atuam na linha de frente da acolhida aos migrantes. Olhar para o passado com gratidão permite reconhecer os avanços conquistados desde o início da crise humanitária na região, enquanto compromisso com o futuro exige coragem para sonhar com políticas que garantam a dignidade plena de cada irmão e irmã que cruza a fronteira. A reflexão destacou a necessidade de consolidar os avanços na regularização migratória, assegurando que aqueles e aquelas que cumprem os requisitos legais possam acessar esse direito sem precisar se deslocar para outros estados. O reconhecimento do migrante como sujeito de direitos foi a orientação central apresentada pela Rede de Articulação de Atenção aos Migrantes. A orientação para o direito de acesso à assistência social é um campo importante para garantir a autonomia e o protagonismo dos migrantes, assegurou os participantes. A inserção dos migrantes em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida é um direito a ser assegurado. O debate ressaltou que a verdadeira inclusão passa pelo direito à cidade e pelo acesso a moradias dignas que permitam o estabelecimento de raízes. Percebeu-se que as redes de atenção aos migrantes da Diocese de Roraima estão no caminho da superação do emergencial e que este é o momento da consolidação de políticas migratórias. No encerramento do seminário, se retomou a firme decisão do respeito ao protagonismo dos migrantes. Nada para os migrantes sem os migrantes. Um grande abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.447 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Despésia, Ademir Fernandes, João Carlos Moraes, Lauane Gonçalves, Yolanda Mendes, Joelma Viana e Yuri Bezerra. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.